CBN. Eleições 2020. News Truck CBN Campinas.
De volta aqui com a entrevista com a candidata Laura Leal, do PSTU. Tempo dela de 20 minutos nessa segunda parte das entrevistas começa a partir de agora. Candidata, deixa eu perguntar, falar um pouquinho de política. O PSTU é um partido de esquerda? Sim?
Sim.
Sim. Os partidos de esquerda não se acertam nesse país, né? Tivemos o PT, temos o PSOL e outros partidos aqui que tem, são alinhados com o ex-presidente Lula e que não são alinhados com o ex-presidente Lula. Estou vendo aqui na presença do seu vice, tem um fora Bolsonaro e Mourão já. Me explica essa matemática que eu não vou conseguir entender. Fora Bolsonaro, que foi eleito presidente, ele sempre falou da carreira militar dele, ele é um capitão da reserva, mas só que o Mourão é um militar mesmo, é um general. Vocês apoiariam o governo do presidente Mourão no lugar do Bolsonaro?
Não, acho que você não entendeu. Fora que... Bolsonaro e Mourão. Mourão. Vírgula.
Tá.
Você pulou
desculpa,
a vírgula.
Desculpa,
já.
Eu não vi. Então eu tô assustado. Tô tirando aqui uma... Não é...
Não, não, muito pelo contrário.
É fora todo mundo, é isso?
Exatamente.
Por quê?
Olha só. Primeiro eu acho que tem que explicar de onde foi que veio, de onde vem, né? Primeiro... A gente poderia ficar aqui durante muito tempo tecendo críticas ao atual governo, desde a gestão da pandemia até o fato de ser um governo que agora deu uma recuada, mas uma recuada tática, mas extremamente antidemocrático, que defendeu inclusive atos antidemocráticos. Não é um governo que está preocupado, de fato, com a população e com a classe trabalhadora. Não é um... Bem, e com nada, né? Na verdade, desde o povo até as matas, por ele se morrer, né, chamou a pandemia de gripezinha, não sou coveiro, as frases são terríveis. Nós achamos que esse governo, e junto com ele Mourão, porque nós não achamos que o Mourão é o...
É a vírgula me matou.
Nós não achamos que o Mourão difere do ponto de vista político do governo Bolsonaro, ele é o vice dele, então alguma coisa dos dois tem que ter, né? Agora, quando nós chamamos fora Bolsonaro e Mourão, nós achamos que tem que ser, que essa é uma ação da população, entende? Nós queremos discutir com a população que esse governo não serve para eles, e que esse governo, e que para resolver mais do que não serve para eles, porque a população sabe quais são os seus problemas, né, Marco? Ela sabe, ela vive eles no dia a dia, quando faltou leito de UTI, quando falta comida na mesa, quando falta transporte, saúde, a população, ela vive isso. O que nós queremos dizer para a população é o seguinte: esses problemas dela não vão ser resolvidos com esse governo. Esse governo não está aqui para resolver os problemas da população.
E o governo do PT? Por que que não resolveu? E por que que vocês não têm esse alinhamento com os demais partidos de esquerda?
São várias perguntas. Sim, juntas de uma só. Vamos por partes, então.
É que eu tenho que dar uma apimentada também.
Tá bom. Por que que nós achamos que o governo do PT não resolveu e, portanto, não nos alinhamos com ele? Nós chegamos a fazer campanha junto com o governo, a então candidatura do Lula em 94, depois não fizemos mais. Nós achamos que houve uma mudança substancial naquilo que é o programa do PT. Nós achamos que ele sofreu uma virada gigantesca daquilo que era o PT da década de 80 para aquilo que foi o PT dos anos 90 a 2000. Ele deixou de, fundamentalmente, estar se preocupando com a classe trabalhadora. Quem foi o vice do Lula? O que foi a carta ao povo brasileiro que fazia uma série de promessas de que manteria tudo como está para os grandes empresários e banqueiros? Por isso não nos alinhamos com ele. Nós dizemos que esses governos, na verdade, o PT, ele abandonou qualquer projeto de fato, governar para a classe trabalhadora. Peguem os números, que vocês devem ter melhor do que eu, de quantas candidaturas a prefeito está PT e PSL. Então, chega a ser coisa de maluco. Então, nós achamos que abandonou esse projeto de esquerda. Então, por isso, não nos alinhamos. Por que que a esquerda não se une? Nós achamos que existem projetos diferentes, viu, Marco? Talvez eu tenha que me alongar um pouquinho nisso para explicar a diferença dos projetos. Uma coisa são aqueles que no campo da esquerda, e muitas vezes muito honestamente, acreditam que fazendo pequenas mudanças no mundo que está aí, a gente pode ir, né, aquela, o velho sonho da formiguinha, né, ir mudando devagarinho e vamos ter, dentro desse sistema que nós vivemos, uma vida melhor, mais justa, né, mais humana, etc, etc. E honestamente, né, eles acreditam nesse tipo de coisa. Nós do PSTU não acreditamos nisso. E eu acho que talvez essa seja uma das grandes diferenças entre nós, PT, PSOL, PCdoB e os outros partidos da esquerda. Nós achamos que o sistema capitalista não tem conserto. Você pode, em um lugar ou outro, dar uma ajeitadinha aqui, num lugar ou outro, dar uma ajeitadinha ali. No geral, quando você melhora para um, é porque você está piorando para outro. O capitalismo não é o sistema do ganha-ganha, onde todas as pessoas poderão viver plenamente. Ele é um sistema baseado na exploração dos trabalhadores e no lucro. É esse o fundamental. Um sistema como esse não pode dar vida plena às pessoas. É impossível. Ela pode dar a vida plena a meia dúzia de bilionários que tem por aí, ou muitas vezes uma vida melhor para os milionários e tal. Mas o grosso da população, e aí eu não falo da população só de Campinas, mas eu falo do mundo. O grosso do mundo vive numa situação muito difícil. E nesse momento mais difícil ainda, com o aumento da fome, da miséria, com uma pandemia que mata arrasadoramente mais pobres, negros, os que estão na periferia. Nós somos um partido que defende o fim do sistema capitalista. Nós achamos que é preciso, e nós queremos discutir isso com as pessoas. Nós não achamos que isso vai acontecer com as eleições. Ah, vote em mim para prefeita e o capitalismo acabará. Eu não falaria isso porque é uma mentira absurda. Mas nós queremos discutir com a classe trabalhadora, que é quem produz toda a riqueza que tem aí. Não é o cara que está lá na gerência das grandes empresas ou o dono das grandes empresas. É o peão que está lá no chão da fábrica, ele que produz a riqueza. Só que ele não tem acesso a ela. E é isso que nós queremos discutir com os trabalhadores. É necessário destruir o capitalismo. Nós somos um partido que defende o socialismo. E é possível que as pessoas tenham uma vida plena. Vou te contar uma conta. Foi feita uma conta alguns anos atrás, não sei se ela ainda vale, porque a população mundial mudou, né? Mas que se você pegasse toda a população mundial e distribuísse toda a necessidade que tem de trabalho para produzir toda a riqueza que tem entre aqueles que podem trabalhar, tira as criancinhas, tira os doentes, tira os velhinhos, e se você distribuísse a riqueza entre todos, todo mundo teria uma vida digna. E você só teria que trabalhar 2 horas por semana. Ou seja, tem muita gente que não tem nem acesso ao trabalho, Marco. Ele, nem que ele queira. Ele tá num grau lá tão atrás que se você falar assim, ah, dá para você... Não, não dá, não tem nem como chegar aqui. Entende? Que é aquilo que o capitalismo, inclusive, diz que é o que dignifica o homem, tal, não sei o quê. Mas não dá acesso nem a isso. Uhum. Então, nós achamos que é necessário mudar essa sociedade. Esse, para nós, é o fundamento. E mais do que nos eleger, para nós, esse é o principal projeto. É uma mudança radical na sociedade que a gente tem.
E, candidata, ainda falando sobre esse aspecto político, né? E a gente cita aqui a esquerda fez aí. Vamos colocar como base a eleição do presidente Lula a partir de 2002 e eleição de Dilma e reeleição. Mas também nestas eleições, a esquerda conseguiu fazer o PSOL, com Heloísa Helena, uma terceira candidata mais bem votada. Marina Silva também, muito bem votada. Nessa última década, e a senhora citou, né, o socialismo, e agora a gente fala muito de comunismo, né, nas redes sociais, essas palavras nessa última década ganharam um sentido muito mais pejorativo e ganharam aí também na própria sociedade esse sentido. Estão se vociferando mais isso. Falta também, e eu quero usar uma palavra que a gente tem usado bastante para esse período aqui de governo, o negacionismo. Mas a esquerda também foi negacionista com o que aconteceu na última década. Eu não estou querendo aqui defender Lava Jato, investigação lá de Curitiba. Esses problemas aconteceram. A esquerda também foi negacionista com os próprios problemas?
Eu acho que em certa medida sim. E aí eu vou me excluir. Com bastante categoricamente. Eu acho que os governos foram dois mandatos de Lula, um mandato e meio de Dilma, eles tiveram muitos problemas, muitos. Nós fizemos oposição a esses governos, inclusive, por conta disso. Porque, ainda que na aparência, e a popularidade se deu por isso, porque era um momento de crescimento econômico, né, gigantesco, o mundo inteiro, né, com crescimento econômico, é possível você dar algumas migalhas para a população. A partir do momento que acaba o crescimento econômico, acabou também as migalhas. Aí todo mundo, qualquer migalha tem que ser minha, né? Eu tenho que reconcentrar as migalhas para garantir o lucro. Então, nós não estamos no setor da esquerda que defendeu esses governos. Isso quer dizer que nós estamos a favor dos setores da direita que eram contra esse governo? Também não, porque senão aí a gente é maniqueísta. Ah, esse eu acho que é um dos problemas. Se eu sou contra o Lula, se eu sou contra a Dilma, eu sou a favor do Bolsonaro? Não, eu sou contra os dois, inclusive. Os dois lados da moeda. Porque nós achamos que, na verdade, eles são exatamente isso. Dois lados de uma mesma moeda. E qual é essa moeda? Para nós é isso. É governar de acordo com o sistema que está vigente. Quando a esquerda se recusa a ver isso, um setor da esquerda se recusa a ver isso, entra nesse negócio que, tipo assim, ah, parece que são opostos. Ah, é o Lula, é o Bolsonaro. Mas não é. É uma polarização que, para nós da esquerda, inclusive, não serve para nada. Entende? Para nós, nós temos que explicar para as pessoas o que é. Você falou do socialismo e do problema, né, da utilização do comunismo. Você sabe qual eu acho que qual é a nossa maior dificuldade? É explicar para o povo que a Venezuela não é comunista, cara. Não é socialista. Não é, nunca foi. Não tem nada daquilo. Porque nós temos que partir de um deabá. Hoje é isso. Hoje, quando a gente vai discutir o socialismo com as pessoas, a gente tem que partir lá de trás. Esses caras não têm nada de socialismo. Não tem nada de comunismo. Então, eu não quero que o Brasil vire a Venezuela. Não é porque ela é comunista, é exatamente porque ela não é. Né? Ela não é e não foi, nem sob Maduro, nem sob Chávez. Então, você ter que voltar lá atrás e explicar. Desse ponto de vista, é a paciência. Vou fazer uma citação aqui que pode, sem querer, parecer pedante, mas que mira a minha vida. O Lenin falava uma frase assim: existem três grandes características de um revolucionário. A paciência. E eu acho que nós nos miramos por aí. Nós temos que ter paciência com a população que muitas vezes não entende a política, que é desinformada. Pior do que desinformada, mal informada, né? As fake news estão aí para isso. Nós temos que ter paciência de explicar, de ouvir as críticas. Ó, vocês estão errados nisso, ouvir, repensar, voltar lá de novo com paciência. Nós não acreditamos que as coisas se dão um passe de mágica.
É verdade. Deixa eu perguntar uma coisa. Nessa linha da paciência, vamos falar um pouquinho de meio ambiente, cultura, lazer e esporte, para que a gente possa sintetizar tudo isso. O que nós temos visto aqui em Campinas ultimamente é a construção de áreas de lazer, ciclofaixas, ciclovias e o corte de árvores, que tem gerado muita reclamação por parte da população. Como que você vê essas questões de meio ambiente, esporte, turismo e cultura?
Eu vou pegar o exemplo que você deu do corte de árvores e da construção da ciclovia. Alguém foi lá perguntar para quem usa ciclovia se ele quer que corte a árvore? E para quem mora no bairro, se ele quer que corte a árvore? E para quem entende de meio ambiente, se tem mesmo, se pode cortar a árvore? Alguém tirou uma ideia de maluco do bolso, cara. Vai lá, constrói uma ciclovia sem árvore, porque o cara vai andar de bicicleta no sol, né? Num lugar que... Putz, eu morei ali, naquela região, de dar dó. Sabe, cortar a árvore. Agora, isso para mim tem a ver com um negócio, que é não discutir com quem é aquele que está na ponta. Então, você falou lazer, cultura, meio ambiente, turismo. Nós precisamos discutir com a população. Talvez o turismo seja a ponta mais difícil, que a gente precise de questões, como que eu posso dizer, mais técnicas, para conseguir implantar um projeto de turismo para a cidade que seja benéfico e não maléfico, vamos dizer assim. Agora, cultura, lazer e meio ambiente, nós temos um corpo técnico que tem condições de falar sobre meio ambiente e pensar e dizer, seja a partir da prefeitura, das universidades, que Campinas tem uma das maiores universidades do país e tal. E temos que discutir com a população quais são os equipamentos de lazer e cultura são necessários. Ah, tá bom, eu vou aqui construir uma praça linda, maravilhosa e ninguém usa. Sabe? Então, como que nós conseguimos fazer isso? Para nós temos que ir lá discutir com quem está na ponta, com quem vai usar. E achamos que existe um potencial gigantesco para isso. E da mesma forma o meio ambiente. Existem medidas que são simples. Plantar árvore, não é tão difícil assim, em vez de arrancar a árvore. Manter as praças e parques em bom estado de conservação não é tão difícil assim. Basta ter um mínimo de interesse político, né?
E, candidata, aproveitar o dia do professor falar sobre educação, a educação aqui de Campinas, que tem déficit em creches, e isso aumenta com o período de pandemia, com demissões acontecendo, há uma procura maior pela rede pública. Como resolver, então, esta situação a partir do 1º de janeiro? E se a senhora concorda, né, com o método pedagógico sendo utilizado aqui em Campinas e até o flerte que fez aqui a prefeitura com os modelos do governo federal?
Olha, o déficit de creches, de vagas em creche em Campinas é um problema histórico, né? E já ouvi várias ideias mirabolantes a respeito dele, que eu considero mirabolantes, mas que, na verdade, não se pautam por resolver o problema do déficit. Nós tivemos as nave-mães, por exemplo, que foram entregues para a iniciativa privada gerir. Nós temos agora a compra de vagas em creches. Isso não é para resolver o problema da falta de vagas. Isso é para resolver o problema de um setor do empresariado que vai gerir esse tipo de negócio. Nós estamos contra isso. Nós achamos que é possível que a gente tenha creches públicas de qualidade. Nós fazemos uma discussão que é necessário discutir, que é necessário organizar um plano de obras públicas em Campinas, entre eles com construção de creche, contratação de pessoal, etc. Nós queremos, quando a gente fala da história do conselho, né, dos conselhos populares, essa para nós é uma das prioridades dentro desse conselho. É o que, que nós vamos construir onde? É isso, o dinheiro é curto, vocês mesmos já falaram, o dinheiro é curto. Então, o que, que vai ser prioridade? Eu posso virar e falar assim, aqui precisa de uma creche. O cara vira para mim e fala assim, não, é melhor botar um posto de saúde aqui do que uma creche. Nós queremos discutir ponto a ponto isso com a população. Mas nós queremos que as creches sejam creches públicas, né, geridas pela prefeitura. Né? E do ponto de vista dos planos pedagógicos, nós achamos o seguinte, olha só, nós temos um corpo de... Nós desprezamos muitas vezes, apesar de hoje ser o dia dos professores, a capacidade técnico-pedagógica que essas pessoas têm. Eles não viraram professor do dia para a noite porque acordaram e falaram, essa galera estudou, fez pós-graduação, doutorado, tem uma faculdade de educação na Unicamp reconhecidíssima. Nós temos que sentar com essa galera que trabalha com isso e falar assim, gente... Vamos sentar aqui. O que, que nós podemos oferecer para as nossas crianças? Qual é a melhor forma de fazer isso? Sabe? Em vez de ficar, na verdade, ignorando. Vai lá na ponta do cara que trabalha e pergunta para ele o que, que ele acha. No geral, ele vai falar assim, isso aqui está uma desgraceira. A gente podia fazer melhor. O cara tem condição de fazer melhor.
Eu queria até aproveitar, já que a senhora falou sobre os conselhos populares desde o começo da nossa conversa. Por exemplo, aqui em Campinas, teve a ideia de se implantar o projeto do governo federal da Escola Cívico-Militar. E quando foi acontecer a consulta à população daquela área, foi suspensa. Se a população pedir para a senhora, fazendo esse conselho popular, a senhora implantaria esse projeto?
Se os conselhos populares votarem, sim. Eu acho muito difícil, numa discussão profunda sobre o que, que significa uma escola cívico-militar aos moldes do que o governo federal queria implantar, que depois de fazer uma discussão de fato, né, porque eu acho que não é o que ocorre, se tem uma ideia mirabolante dessas escolas, mas quando você vai lá na ponta e vê quem usa, a ideia é outra... mas sim, para nós os conselhos populares vão ser soberanos, vão ser os verdadeiros gestores da prefeitura.
Candidato, o tempo da senhora está quase se esgotando. Um assunto rapidinho, comissionados e sem apoio, só um partido disputando, a senhora está sozinha nessa campanha. Como fazer para administrar uma cidade sem os comissionados e sem esses apoios e outros partidos?
Nós já falamos. Foi a nossa primeira resposta, Marcos. São os conselhos populares, vão ser neles que nós vamos nos apoiar. Nós temos uma rede de capilaridade gigante que é possível organizar esses conselhos e eles, de fato, serem um ponto de apoio, inclusive para ir discutir com a Câmara de Vereadores, por exemplo.
Mesmo tendo partidos de apoio, esse vai ser o mote da campanha da administração da senhora.
Com certeza.
Os conselhos populares pressionando
a
Câmara de Vereadores ao apoiar a administração.
É exatamente isso.
Candidata Laura Leão, do PSTU, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN nessa rodada de entrevistas com os candidatos.
Muito obrigado pela presença, viu, candidata? E a gente agradece, em nome do jornalismo da CBN, a presença da senhora aqui também.
Muito obrigada a você, Marco, Flávio, os ouvintes da CBN, a própria CBN que abriu esse espaço aqui. E gostaríamos, é isso, nos acompanhe nas redes sociais, veja a nossa campanha, estamos aí, quiserem discutir com a gente.
Está aqui então o final dessa entrevista.
Daqui a pouco vai para o site da
Exatamente,
CBN.
Exatamente,
né?
Estará disponível na íntegra, né? A gente está fazendo em duas partes do CBN Campinas. Lembrando que hoje pela manhã a gente recebeu aqui a candidata Laura Leal do PSTU e no estúdio CBN, como vem acontecendo também, os vices conversam com Leandro Las Casas e a Stephanie Aidara a partir do bloco das 14h30 e no estúdio CBN de hoje a participação